Louvor e gratidão seja ao Senhor. Nós somos todas as vezes gratos quando podemos vivenciar o dia em que podemos nos reunir em Sua presença, ouvir a Sua palavra, ser corrigidos, ser abençoados, onde recebemos edificação e tudo o que necessitamos. Tais horas são valiosas, são preciosas na presença de Deus. Nós cantamos um hino maravilhoso, o hino 623. As promessas de Deus permanecem, elas não vacilam eternamente. E a fé foi especialmente destacada neste hino. E quando lemos certas passagens do Novo Testamento, então percebemos o quanto se trata da fé, seja em Hebreus capítulo 11 ou Romanos capítulo 4. No momento estou vendo Romanos capítulo 4. Aqui eu gostaria de ler brevemente alguns versículos. Romanos capítulo 4, o conhecido capítulo em que é falado de Abraão, que, como sabemos, creu a Deus. Romanos 4, versículo 16. Por isso, está ligado à fé, já que se trata de um dom da graça, para que a promessa tenha validade para toda a descendência. E então, versículo 17: conforme está escrito, eu te constituí pai de muitas nações, diante do Deus em quem ele creu como aquele que vivifica os mortos e chama as coisas que ainda não existem como se já existissem. Abraão realmente creu lá onde não havia nada mais a esperar, onde sequer havia um indício. Às vezes cremos lá onde já a esperança pode ser vista. Amados, nós não queremos magoar a Deus, não queremos ofendê-lo. Ele é digno de confiança, de fé. Ele cumpre o que ele prometeu. Independentemente das circunstâncias em que nos encontramos. Está aqui também uma palavra muito importante no versículo 20. No entanto, ele não se deixou desviar pela incredulidade em relação à promessa de Deus, mas, pelo contrário, fortaleceu-se cada vez mais na fé, dando glória a Deus. E vivendo na firme convicção de que Deus era capaz de realizar o que havia prometido. Por isso lhe foi imputado como justiça. Se nós somos a semente espiritual de Abraão, vivamos também com a firme convicção de que Deus realizará o que ele prometeu e cumprirá o que ele declarou. Um versículo que pode ser aos que se tornam crentes está em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, a partir do versículo 22. A saber, a justiça de Deus que vem pela fé em Jesus Cristo para todos e é concedida a todos os que creem, aqueles que creem. Versículo 24. assim, de graça, são justificados pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E agora vem o versículo muito especial. Deus o apresentou em seu sangue como meio de expiação eficaz pela fé, para que ele manifestasse a sua justiça. Talvez até aqui. Deus o apresentou em seu sangue como meio de expiação eficaz pela fé. Se Cristo não tivesse morrido, se o sangue não tivesse sido derramado para a nossa redenção, não haveria redenção alguma. Vocês compreenderam isso? A redenção aconteceu no Gólgota. E o ser humano que deseja ser salvo não pode simplesmente crer em Jesus como se crê em outros fundadores de religiões, em outras religiões. Ele tem que crer no crucificado, em Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz do Gólgota. E como sabemos, de acordo com 2 Coríntios 5, versículo 19, Deus estava em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Vocês percebem que a fé está ligada a esta obra de redenção. Quantos, inclusive entre os políticos de hoje, falam da fé em Jesus, das palavras de Jesus? Citam o Sermão da Montanha? Somente quem consegue crer no que aconteceu no Gólgota para a nossa salvação, para a nossa redenção, receberá salvação e redenção de Deus, vivenciará o que lá aconteceu. Vocês percebem que não é uma fé genérica que salva, mas a fé no Deus bendito que se revelou a nós em Jesus e se reconciliou consigo mesmo. E também essa palavra que já lemos, de que Abraão não se deixou desviar pela incredulidade. Vamos admitir com franqueza, a incredulidade engana, desvia, traz confusão, causa insegurança. Incredulidade tem tantas consequências negativas, surge um dano que sequer é possível prever. A fé que é, a fé sozinha é que nos salva e nos arranca de toda a confusão, nos coloca sóbrios e lúcidos na presença de Deus e nos deixa ter parte nas promessas que o próprio Deus deu. Vocês percebem que a palavra promessa está aqui. No entanto, ele não se deixou desviar pela incredulidade em relação à promessa de Deus. Amados irmãos e irmãs, se pudermos firmar os pés da nossa fé numa promessa que Deus nos fez em sua palavra, então o céu e a terra podem arder, colinas e montanhas desaparecerem. Quem crê a Deus encontrará que sua palavra permanece eternamente verdadeira. Louvado seja o seu santo nome. Provavelmente todos nós fomos abençoados ontem à noite e talvez, no fim, um pouco decepcionados, em silêncio, eu contava que tivéssemos aqui mais um culto de oração pelos enfermos, mas eu não quis expressar isso em voz alta, mas pensei comigo mesmo, quem se deixar guiar pelo Espírito de Deus, que venha. Afinal, estamos esperando pelo momento em que não seja mais necessário chamar para frente a partir da plataforma, mas onde Deus, por meio da pregação, chame e transforme a fé em revelação viva e deixe que se torne assim, para que simplesmente aconteça a partir do meio do povo, operado por Deus, sem que seja necessário ainda intervir, pois assim está escrito: a fé vem da pregação, e a pregação da palavra de Deus. Talvez, retomando brevemente o pensamento de ontem à noite, o que sempre me impacta todas as vezes de novo no ministério do irmão Branham é o fato de que o Deus vivo se revelou aqui na Terra no século XX como o mesmo que ele sempre foi e como a palavra também o testifica. Vocês sabem que há muitos que são melhores oradores, que falam muito melhor. Eu já ouvi alguns deles pessoalmente. E de vez em quando era preciso se perguntar quando esses oradores tão elegantes iriam respirar. No caso dos cantores, também não se percebe se eles sabem cantar bem quando eles respiram ou tomam fôlego. Isso parece ser o caso de alguns pregadores. No caso de irmão Branham, ainda se podia perceber. Não é a elegância que as pessoas podem apresentar que conta, mas aquilo que Deus pode fazer bem pessoalmente, isso é o que conta. Foi o que ouvimos assim na palavra de introdução. Tudo o que me agrada, eu realizo. Deus, ele realiza aquilo que ele se propôs a fazer. E se achamos que um culto a Deus é apenas um passatempo, onde fingimos um pouco de religião, cantamos alguns hinos e somos envolvidos em uma certa atmosfera, isso não basta? Não na congregação do Deus vivo. Não na casa do Senhor. Aqui Deus quer falar. Aqui Deus quer agir. Ele quer poder fazer o que ele se propôs e o que ele prometeu em sua palavra. Nós reconhecemos que vivemos agora nos últimos dias e que Deus precisa trazer tudo ao seu estado original. Sim, ele trará de volta esse estado, porque ele assim prometeu. Também somos gratos pelas promessas muito claras a esse respeito no Antigo e no Novo Testamento. Vocês sabem que há pessoas que leem a Bíblia à sua maneira e a interpretam de acordo com isso. Nós não lemos a nossa maneira e nos afastamos de qualquer interpretação da palavra. Mas uma coisa nos foi concedida por Deus: observar de que maneira a profecia bíblica se cumpre em nossos dias, seja em Israel, seja nas nações, seja na congregação, seja no campo político, religioso, seja aqui na Europa Central, onde a longa divisão foi agora superada, onde todas as coisas encontram seu lugar e o antigo Império Romano surge novamente, e se está escrito no Apocalipse que o mundo inteiro se maravilha, que o poder que uma vez existiu, não existe mais e voltará a existir. Afinal, nós lemos o último livro da Bíblia, o Apocalipse. Nós sabemos o que está escrito nele e o que deve acontecer agora, no tempo do fim. Meus amados, eu creio de todo o coração que o Senhor, se ele estivesse aqui de pé, ele exclamaria repetidamente: hoje esta escritura se cumpriu diante dos vossos olhos. Afinal, vivemos em um tempo muito especial. Isso não nos deveria surpreender que Deus tenha feito algo especial, certamente para chamar nossa atenção para o que está acontecendo agora. Nós temos especialmente as duas promessas que mencionam nominalmente o que deveria acontecer, a saber, de Malaquias 4:5, versículo 5: eis que vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Nós sabemos muito bem que João veio no espírito e no poder de Elias. Mas quando lhe perguntaram no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 20 e 21, és tu Elias? Ele respondeu claramente: não, eu não sou. E, desculpem, preciosos irmãos da Suíça, mas, de qualquer forma, isso aconteceu no último domingo em Zurique. Uma senhora que estava pela primeira vez, provavelmente não suíça, mas alemã, a julgar pelo sotaque, de qualquer forma, ela me perguntou sobre isso e pensou que não era possível que Deus quisesse enviar mais alguém. Tudo já teria se cumprido com João e, portanto, estaria resolvido. E então eu apenas perguntei, prezada senhora, o que a senhora acha do que o próprio João disse quando lhe perguntaram: você é Elias? E ele respondeu: não. E ela respondeu assim diretamente: ele mentiu. Assim, sem pestanejar, ele mentiu. E, naturalmente, isso foi como uma facada, uma picada no meu coração. Nenhum profeta mentiu. Eles falaram a verdade sobre Deus e, quando foram perguntados, também sobre si mesmos: louvado seja o nome do Senhor. Em seguida, no versículo 23, ele deixou então claro quem ele é, a saber, a voz daquele que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Ambas as passagens foram citadas de uma só vez. Meus amados, nós somos gratos a Deus por isso. Em Mateus 17, o Senhor também disse muito claramente, depois que Moisés e Elias desceram no monte da Transfiguração e Pedro, João e Tiago estavam presentes, e eis que os discípulos perguntaram ao seu Senhor: por que os escribas dizem que Elias deve vir primeiro? E então, isso eu vou ler para vocês agora, para que vocês saibam que está escrito assim em Mateus capítulo 17. Lá, de fato, diz: é a boca do nosso Senhor que profere essas palavras. Eles responderam: Elias virá e restabelecerá tudo. Isso não é Malaquias 3, versículo 1. Isso é Malaquias 4, versículo 5. Quão gratos podemos ser e devemos ser pelo fato de Deus já ter ordenado essas coisas para nós na palavra. Nós precisamos apenas ver essa ordem divina, precisamos encontrá-la e então respeitá-la e agradecer ao Senhor por isso na fé. Referindo-se a João Batista, ele disse: Elias já veio e fizeram com ele o que bem entenderam. Ambas as afirmações estão corretas, pois ele veio de fato no espírito e no poder de Elias. Mas quase 2000 anos se passaram e o dia do Senhor ainda não chegou. A escritura não pode ser quebrada. Portanto, precisava ainda vir um homem de Deus da estatura do profeta Elias no fim do tempo da graça, antes que o grande e terrível dia do Senhor entre. Essa é a santa palavra de Deus. Um testemunho muito claro das santas escrituras. Vocês todos podem dizer amém a isso? Amém. Sim, essa é a pura verdade. E estamos muito felizes por isso. Mas, de fato, é assim. Se hoje perguntarmos a pregadores muito elegantes o que é o dia do Senhor, então eles respondem o domingo. Isso temos que imaginar. Então é o domingo. Mas, então os adventistas, os da igreja do sétimo dia, assim por diante, dizem o dia do Senhor é o sábado. Nenhum dos dois é o dia do Senhor. O dia do Senhor é o grande e terrível dia. O sétimo dia é o dia do Senhor. Agora é o dia da salvação e da graça. E então, o dia do Senhor chegará. Vocês são gratos por essa clareza que Deus nos deu em sua palavra? E então, se está escrito que ele enviará um profeta antes que esse grande dia chegue, então não significa antes que um domingo chegue ou um sábado comece, certamente não, mas antes que esse grande dia do Senhor venha. Meus amados, é nossa tarefa colocar essas verdades bíblicas que servem para separação, correção e convocação para fora da congregação noiva e tudo isso que implica. Nós temos que colocá-las no castiçal. Se não colocarmos, quem o fará? E devemos ocultar aquilo que Deus fez? Por favor, tentem-se imaginar em outros tempos. Será que Martinho Lutero conseguiu ficar calado quando Deus lhe concedeu algo? Pôde Zwingli ficar calado? Knox, Calvino e todos outros poderiam ficar calados? Hus pôde ficar calado? Wycliffe pôde ficar calado? Quem podia ficar calado? Quando Deus começa a falar, então tem que haver instrumentos na terra para transmitir a palavra do Senhor, para carregar adiante a palavra do Senhor. John Wesley podia ficar calado, William Booth podia ficar calado, Podfini e todos os outros podiam ficar calados. Eles não podiam ficar calados. Por que não? Porque Deus queria falar e falou. Exatamente o mesmo acontece com todo o movimento pentecostal. Eles conseguiram ficar calados. Nós não conseguimos ficar calados. Nós somos uma parte desse movimento, nos tornamos, só que agora caminhamos adiante. Eles conseguiram ficar em silêncio? Não. E então aconteceu, como no início, que eles não falaram apenas nas línguas habituais, mas porque o Espírito Santo desceu, eles falaram em outras línguas, conforme o Espírito lhes inspirava a falar. Mas o povo de Deus nunca se calou na terra quando Deus fez algo especial. Agora devemos ficar calados? Não. Nós temos mais a dizer do que jamais foi dito em qualquer época. Pode ser resumido em nossos dias o que Deus falou em todo o passado e também o que foi prometido na palavra e nos foi confiado especialmente para os nossos dias. E aqui se aplica a palavra, a luz que é acesa não deve ser colocada debaixo da mesa ou debaixo do alqueire, mas como o próprio Senhor Jesus disse no Sermão da Montanha, sim, no castiçal. E o que é o castiçal? Quem conhece a Bíblia? João viu 7 castiçais de ouro. Ele viu a congregação nas 7 épocas. E quem caminhava no meio dos 7 castiçais de ouro? O Filho do Homem, nosso Senhor Jesus Cristo. A luz que Deus concede tem que ser colocada no castiçal. E o castiçal é a congregação do Deus vivo. E assim queremos ter parte nisso, para que não seja mais ficado em silêncio daquilo que Deus falou e não seja encoberto novamente o que Deus desvelou e revelou. Mas sem causar dano a outras pessoas, nós exercemos o direito que Deus nos concedeu de transmitir em seu nome o que nos foi confiado. Nós sabemos em quem cremos e nós sabemos no que cremos, a saber, nas promessas de Deus, a completa Santa Escritura, tal como nos foi deixada. Vocês estão de acordo com isso? De todo o coração, nós queremos crer como diz a Escritura. E a Escritura não diz apenas duas ou três coisas doutrinárias, a Escritura também significa todo o curso profético, tudo o que diz respeito à congregação e lhe pertence e foi prometido. A Escritura contém tudo. E assim queremos crer no completo conselho de Deus, confiar no Senhor, pedir-lhe que sigamos em frente. E antes de traduzir brevemente algo do irmão Branham, ainda essa exortação, essa séria advertência: não nos deixemos enganar pela incredulidade. Deus e a palavra de Deus são dignos de confiança. Vamos crer de coração, como diz a Escritura, e se as promessas ainda demoram e a se cumprir, ainda perseveramos nelas, com certeza, porque Deus as cumprirá. Afinal, já ouvimos isso na palavra de introdução. A palavra que sai da minha boca, diz Deus o Senhor, não voltará para mim vazia, mas só depois de ter cumprido aquilo que foi enviada para fazer. Ela retorna, mas não sem ter cumprido sua missão, e sim após ter realizado o que Deus disse em sua palavra. E se vocês querem saber exatamente, então posso já lhes dizer com o que a palavra retorna. A saber, com a multidão redimida, comprada pelo sangue, que aceitou a palavra naqueles em que ela pôde cumprir aquilo para que foi enviada. E com essa multidão, a palavra que saiu do trono voltará novamente ao trono. Terá cumprido aquilo para o qual Deus enviou a fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos crer de coração para que comece a agir poderosamente em todos nós. Pois a palavra, como nos é dito em Hebreus 4, versículo 12, é eficaz. Ela penetra até separar espírito e alma, medula e ossos. Que seja assim também hoje, que esta palavra que se tornou viva, vivificada e nos foi dada pelo Espírito, seja eficaz e penetre em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar Somente Crê, Somente Crê. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Somente crê. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Somente crê. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível porque Jesus está aqui. Bem, hoje vou falar como se estivesse em uma aula da escola dominical algo que move meu coração desde ontem. E se for da vontade do Senhor, trata-se de um tema. Eu estou ficando velho e eu não sei por quanto tempo mais estarei aqui, mas há uma grande pergunta na congregação e as pessoas têm suas ideias sobre isso. Por exemplo, o que aconteceu no Jardim do Éden, se foi uma maçã que foi comida. E eu creio que eu posso provar de forma clara com as escrituras que não foi uma maçã do que se tratou lá. E talvez tenhamos que voltar após 30 dias para o Arizona, mas antes de voltar, gostaria de pegar a escritura e, se houver pessoas aqui gravando, por favor, não gravem, só dessa vez, uma exceção. Eu gostaria de falar sobre o tema casamento e divórcio. E esta é a hora em que todos os mistérios de Deus deveriam ser revelados. E quando desci da montanha ontem, antes do amanhecer, ele me disse: fale, mas primeiro coloque isso de lado. Ou seja, a verdade sobre casamento e divórcio. Uns dizem que é assim e outros dizem que é assim. Se houver adultério, então sim, se não, então não. Há diferentes pontos de vista sobre isso. E alguns simplesmente se casam como querem, e alguns aspergem assim chamada água benta e voltam a ser como eram antes. Vejo, porém, mas se há tanta confusão, então em algum lugar deve também estar a verdade. Eu creio e digo isso em adoração. Eu creio que o Senhor me revelou qual seja a verdade sobre isso. E se isso chegasse às congregações e comunidades, isso as dividiria. Por isso, eu gostaria que, em primeiro lugar, os pastores da congregação recebessem a gravação e, a partir daí, eles podem decidir. Bem, eu gostaria de abordar isso para dizer a verdadeira verdade sobre o assunto, pois essa é a hora em que esses mistérios serão revelados. E vocês sabem, já falamos sobre os sete selos, sobre as sete eras da congregação, e então vem as sete trombetas, em seguida as sete taças da ira. Talvez possamos ter reuniões durante 2 semanas, e eu gostaria que tudo isso fosse gravado em fita e eventualmente também fosse publicado em forma de livro, as eras da congregação, as sete pregações, para que sejam transformadas em um livro e então impressas pelo menor custo possível, para que todos possam tê-lo. E se o Senhor tardar e eu seguir em frente, então vocês verão que as coisas que eu disse no nome do Senhor acontecerão exatamente assim como foram ditas. Nem uma única vez falhou e não falhará. Bem, nós anunciaremos quando essas pregações especiais serão realizadas. E eu prezo que, mesmo que ninguém creia, como parece, seria como colocar, como se fosse colocar o pão na água. E se eles não crerem, seria como jogar pérolas aos porcos. Mas há milhares e milhares que creem na mensagem, e isso em todos os lugares. E nós queremos que essas pregações sejam gravadas para a glória do Senhor. Que Deus nos conceda isso. E eu não quero começar antes de receber inspiração divina para fazê-lo. Deus tem para tudo um tempo. Vocês não têm que se precipitar. Se vocês colocassem a ceifeira no campo de trigo antes que amadurecesse, o que aconteceria? Esperem até que a foice seja colocada, e isso Deus determinará. Vejam, e eu pensei, de alguma forma, deveria haver uma resposta. Eu queria me livrar disso, mas isso me move repetidas vezes. E ontem à noite, de novo, gravem fita sobre casamento e divórcio. E se o Senhor me mostrar ainda mais e chegar o dia, então será gravado em fita, inicialmente apenas para os pregadores. Vocês podem vir e ouvir, mas deixem que as fitas cheguem primeiro às mãos deles, pois nas congregações cresce assim e lá se cria de outra forma. Eu quero que os irmãos pregadores tenham isso e eles também carregam a responsabilidade. Bem, se, por exemplo, tocássemos isso diante de um juiz, de que adiantaria? Vejam o que o Senhor diz, disso é que se trata. É mais santo do que vocês pensam e se coloca diretamente com a semente da serpente. Faz parte dos mistérios, pois assim está escrito: nos dias do sétimo anjo, todos os mistérios devem estar consumados. Todas as coisas desconhecidas o Senhor resumiria. Bem, hoje à noite estaremos aqui às 9h30. Irmão Neville, pregue você nessa noite. Não? Tudo bem, então eu farei isso. Eu o amo. Ele é meu irmão e eu penso que ele é um excelente orador, um bom pregador. Eu gosto de algo sobre o irmão Neville ou dele. Ele vive o que ele prega. Vocês sabem que vocês podem viver uma pregação melhor do que pregá-la. Vocês são cartas escritas, lidas por todos. Bem, nós podemos abrir as páginas, mas Deus precisa nos revelar do que se trata. Vamos pedir a Ele que Ele faça isso. Pai Celestial, pela fé, olhamos para o futuro. Eu olho agora na fé para o que está por vir na terra, a fim de reunir o teu povo. Nós vemos como as igrejas denominacionais se unem e se juntam, enquanto as outras são excluídas, assim como aconteceu no Egito. Surge um faraó que não conhecia José, como aconteceu na Alemanha, na Rússia e na Itália. Pessoas se levantaram, foram homens como Hitler, Stalin e Mussolini, que odiavam os judeus, pois eles tinham que retornar à sua terra natal. Ó Deus, tu tens caminhos a fazer, coisas a fazer que nós não compreendemos. Eles perderam seu lar na Alemanha, em todos os lugares, na Rússia, na Itália, sem ter um lugar para ir, e voltaram para sua terra natal a fim de cumprir a palavra. Ó, a mão amorosa de Deus. Muitas vezes parece cruel ver como as pessoas sofrem. Mesmo assim, é a mão mansa de Jeová que guia o seu povo. Eu te agradeço, Senhor. Eu oro, ó Deus. Eu vejo que o dia está chegando ao fim e as denominações estão expulsando os verdadeiros crentes, dizendo: ou vocês são membros registrados aqui, ou vocês podem ir embora. Mas a mão gentil de Jeová os conduz à árvore da vida. Ó Deus, eu oro para que tu estejas com cada um deles. Tu prometeste e a tua palavra não pode falhar. Que sejamos guiados à árvore da vida, para que sejamos possuidores da vida eterna e vejamos a mão de Deus para que nossa fé possa ver além de todas as sombras e já vislumbrar a terra prometida. Abençoa a tua palavra nesta manhã. As poucas escrituras e anotações que eu fiz, que o Espírito Santo desse agora, eu me consagro a ti. Ó, circuncisa a minha língua, meus pensamentos, minha mente, e que a congregação consagre a ti seu entendimento, seu coração, seus ouvidos. Circuncida tudo. Fala conosco por meio da tua palavra. Tua palavra é a verdade, o nome daquele que é a palavra de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, abram comigo nas suas Bíblias, mais precisamente no livro de Êxodo. Eu gostaria de ler aqui uma parte. Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 1. 1 a 12. Moisés, porém, pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, o sacerdote dos midianitas. Certa vez, tendo conduzido o rebanho para além do deserto, chegou ao monte de Deus, o Horebe. Lá se apresentou ele, o anjo do Senhor, com uma chama de fogo que brotava do meio de uma sarça, e ao olhar viu que a sarça ardia no fogo, sem, porém, ser consumida pelo fogo. Então Moisés pensou: vou até lá para ver esse fenômeno maravilhoso e descobrir por que a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus o chamou da sarça com essas palavras. Vejam, o Senhor viu que ele se virou. Deus o chamou e lhe disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Então Deus disse: não te aproximes, tira as sandálias dos pés, pois o lugar onde estás é solo santo. E continuou: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o seu rosto, pois temia olhar para Deus. Então o Senhor disse: eu vi a aflição do meu povo no Egito e eu vi os seus clamores contra os seus feitores. Sim, eu conheço as suas dores, os sofrimentos, por isso desci para resgatá-los do domínio dos egípcios e conduzi-los daquela terra para uma terra bela e espaçosa, para uma terra que transborda de leite e mel, para as moradas dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, heveus e dos jebuseus. Pois agora chegou aos meus ouvidos o clamor dos israelitas, e eu também vi como os egípcios os oprimem. Vai agora, pois eu te enviarei a Faraó. Eu vou te enviar ao Faraó. Vocês perceberam, eu vim, mas eu envio a você. Vejam, Deus vai com o homem, ou na forma de homem. Gostaria de ler ainda o versículo 10 mais uma vez. Vai agora, pois eu te envio ao Faraó para que tires do Egito o meu povo, os israelitas. E então Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Ele respondeu: eu mesmo estarei contigo. Tradução em inglês: certamente eu estarei contigo. Isso te servirá de sinal de que eu te enviei. Quando tirares o povo do Egito, vocês servirão a Deus neste monte. Eu sinto isso muito claramente em espírito. Eu acabei de ver agora. Deus envia o seu servo de volta para onde ele havia fugido. Ele lhe deu um sinal. Eu não tinha percebido isso antes, como percebo agora. Isso será um sinal eterno para vocês. Bem, esta manhã falaremos sobre o tema a segunda saída do povo de Deus, ou a convocação, chamado para fora do povo de Deus. Êxodo significa conduzir para fora, tirar. E eu gostaria de usar isso como tema, a saber, a segunda saída do povo de Deus. Houve muitas saídas em diferentes tempos, mas estou falando agora do tempo em que Deus realiza essa saída, em que Deus faz a separação, isso agora no tempo presente. Aqui, Deus se preparou para cumprir a sua promessa divina, a sua palavra, que ele fez a Abraão, Isaac e Jacó centenas de anos antes. Vejam, porém Deus nunca esquece as suas promessas. Quando chega o tempo que as coisas devem acontecer, então Deus cumprirá e confirmará a sua promessa. Por isso, vocês podem estar convictos, descansando nisso, o que Deus prometeu nesta Bíblia, isso Ele fará. Vocês não precisam sequer pensar em mais nada. Talvez, o profeta estava errado, ou isso não poderia acontecer nos dias de hoje. Também naquela época, parecia impossível, ainda mais impossível do que hoje. Mas vejam, Deus fez isso, porque Ele havia prometido. Mas vejam com que simplicidade. Eu desci, eu ouvi o clamor, eu lembro-me da minha promessa, mas eu envio você. Você faça isso e eu estarei com você, certamente estarei com você. Minha presença que nunca fracassa estará com você. Não temas, eu desço para libertar. Quem tem uma disposição espiritual compreende. Eu envio você para tirar o meu povo para fora. Chama-os para fora e eu estarei contigo. Agora, como podemos descansar nisso? E como a fé pode estar ancorada nisso que Deus o fará? Porque Ele prometeu. Não importa quais sejam as circunstâncias ou o que outros digam, Deus fará o que Ele prometeu fazer. E Ele faz isso de uma forma tão simples que ultrapassa a compreensão da mentalidade ou da mente cultivada. Eles argumentam sobre isso. Vejam, uma pessoa que é boa em sua mentalidade, tem uma formação refinada e assim por diante. Bem, se você não usar isso para argumentar, mas para crer a Deus, deixe que seu conhecimento passe por uma conversão para que você possa ouvir o que Deus disse. Então, isso poderá ser útil para você. Mas, se uma pessoa argumenta, isso não pode acontecer, então ela será afastada de Deus quando ouve o que o seu entendimento diz. Se vocês não entendem e a Bíblia disse algo específico, então digo mesmo assim, amém, e sigam em frente na fé. Agora vejo, quando nos referimos a passagem das Escrituras, como em uma aula da Escola Dominical, se quiserem consultar, eu anotei tantas passagens, mas antes de podermos constatar o que está relacionado com essa saída, deixe-me comparar com a saída naquela época com a saída de agora. Algumas coisas são paralelas. Uma é natural, a outra é espiritual, mas é como uma sombra, uma imagem que agora se cumpre. Uma saída. É maravilhoso ver como a palavra se cumpre. Ai daquele que disser que não é inspirado. Vejam como ele prometeu e como nos explicou claramente. E vejam como ele já faz. Com que a sombra de certas coisas já dê testemunho. Até que venha o positivo. Eu vou falar sobre isso. Por exemplo, a lua reflete a luz do sol. Bem, vocês precisam ler aqui para saber por que eles estavam no Egito, afinal. Por que o povo de Deus estava no Egito? Vocês já pensaram sobre isso? Vejam, onde foi o começo? Deus havia prometido a Abraão dar a Palestina, mas não o Egito. Esta é a terra, disse Deus, para vocês e todos os seus descendentes. E por que eles não estavam lá onde Deus havia preparado para eles? Essa é a pergunta de hoje também. Deus nos deu o Pentecostes, Ele nos deu o livro dos Atos Apóstolos, Ele nos deu o Espírito Santo para nos guiar, nos orientar e nos dar a terra. Mas por que não estamos na terra? Por que a congregação não está lá? Por que a grande congregação cristã não é como era nos Atos Apóstolos? Porque não surge o mesmo? Há uma razão para isso. Nós sabemos que estamos todos em desacordo e divididos. E o pior é que nunca houve uma situação tão grave no cristianismo como a atual. E após a graça virá um julgamento severo. Vejam, porém, antes que o juízo possa vir, Deus clama para sair, assim como ele fez naquela época. Naquela época, os amorreus e os jebuseus, quem quer que fossem, vejam, eles precisavam ser derrotados. Agora, ele chama para uma saída espiritual. Vamos voltar um pouco. Eles foram para o Egito por um único motivo, porque tinham inveja de seu irmão. Por isso, naquela época, Israel estava no Egito e não na terra prometida. Vejam, a promessa de Deus só valia enquanto eles estivessem na terra prometida. Vejam, do que estamos falando, expressei isso na oração. Por que Deus teve que endurecer o coração do faraó para que eles fossem levados de volta à terra da promessa, para que o Messias pudesse vir até eles? Por que o coração de Hitler teve que ser endurecido contra os judeus, sendo ele mesmo, era meio judeu? Bem, e por que ele fez isso com Stalin, com Mussolini? Vejam, pessoas que não são inspiradas como uma nação. Vejam, Deus faz certas coisas e há leis na terra, mas Deus quer, afinal, que suas promessas se cumpram. Ele teve que endurecer o coração dos ditadores para que os judeus voltassem para sua terra. Tinha que ser assim. Bem, nós constatamos, nós conhecemos a história de José, nós a conhecemos. Vocês podem voltar ao Gênesis. Eu já comecei um pouco atrasado e preciso me apressar. Bem, leiam a história de José, se puderem. José já era diferente desde o nascimento. Vejam, ele era o penúltimo. A mente espiritual vai compreender isso. Ele não era o mais novo. Benjamim era o mais novo. Mas vocês veem o que aconteceu. José e Benjamim eram irmãos de sangue. E os únicos, portanto, nesse caso, como irmãos de sangue. Mas Benjamim não foi reconhecido antes de ter reconhecido José. E Benjamim recebeu a porção dupla de tudo. O que foi isso? Bem, vejam, nós constatamos que ele foi vendido por seus irmãos porque ele era espiritual. Ele era um grande homem, embora fosse o mais humilde de todos eles, o menor de todos eles, e eles o odiavam sem motivo. Eles não deveriam tê-lo odiado, deveriam tê-lo respeitado. Por que o odiavam? Porque ele era um irmão, um meio-irmão? Não, eles odiavam porque Deus estava mais com ele do que com eles. Deus lhe deu entendimento espiritual. Ele sabia interpretar sonhos com perfeição. Ele sabia prever coisas que iriam acontecer e era sempre com perfeição. Exatamente como foram ditas, assim aconteciam. E ele não se importava. Ele dizia o que tinha que ser dito. Também os sonhos dos feixes que se curvariam diante do seu feixe, seus irmãos ficaram furiosos e disseram, por fim, então, você, santarrão aí, seu santo rolador, você quer que nos curvemos diante de você? Todos eles provavelmente eram maiores do que ele, mais corpulentos e assim por diante. Mas depois aconteceu, claro, aconteceu exatamente assim como ele tinha visto. E eles imploraram por graça, misericórdia. Vejam, naquela época, ele era ainda um jovem. Bem, enquanto eles faziam isso, José foi tirado dos seus irmãos e chegou àquela terra. Vejam, E então aconteceu algo muito grandioso. Nós observamos que enquanto Israel permaneceu lá onde pertencia, bom, isso é algo bom, permanecer na posição lá onde Deus os colocou. Vejam, e então o Espírito agirá. Que nós agora reconheçamos também espiritualmente onde devemos estar posicionados. Naquela época, eles rejeitaram José, o desprezaram, tiraram para fora. Eles não queriam ter nada a ver com ele, nada mesmo. Não, ele foi descartado. Eles o venderam para o mundo. Vejam, eles estavam fora da comunidade. Agora, enquanto faziam isso, eles também foram tirados do seu próprio e levados para o Egito. Bem, isso aconteceu mais tarde. Bem, vocês conhecem a história sobre esse irmão de que eles tinham inveja. Vamos agora comparar isso agora com os dias de hoje, na parte espiritual. Nós estamos cientes de que se trata de pura inveja. Não é pura, mas inveja suja. Não existe pura inveja. Vejam, nada além de inveja suja. Quando veem que isso acontece da mesma forma que aconteceu na Bíblia e sabem que foi Deus quem é responsável pela Bíblia que foi escrita, então rejeitam isso? Bem, por que motivo? Vejam, como eu já disse, é inveja suja. Nós observamos Deus como ele cura os doentes e até ressuscita os mortos. O mesmo Deus que agiu naqueles dias dos apóstolos, provando como vivo, e aqueles que iniciaram sua jornada espiritual vivenciaram isso. Deus se revelou no meio deles. E o que é? Nada além de inveja. E eles dizem, nós não queremos o nosso meio, fora com ele. Bem, eles pensaram, eram irmãos, eles pensaram, não precisamos de alguém assim, fora com ele, vamos nos livrar dele. Vejam, o mesmo acontece hoje. Eles pensam que por terem congregações e serem intelectuais e são bem vestidos, por terem a reunião lá, estão presentes, grandes organizações, e tem pregadores inteligentes, formados ou não, e não precisam das coisas que o Espírito revela. Eles estão lá, como se diria em outras palavras, satisfeitos consigo mesmos, e suas ações falam mais alto do que as suas palavras. Veja, eles se reúnem, discutem sobre isso e então decidem novamente com base na razão, em vez de compreender que Deus coloca a congregação em ordem por meio do Espírito, não a sua maneira própria, mas agora de acordo com a palavra. Não é assim? Vejam, eles não precisam que o Espírito Santo revele a promessa e as coisas, ou fale em línguas e assim por diante, para que enfermos sejam curados. Mas então vocês tiram daquilo que Deus lhes deu a linha de vida. Jesus disse aos judeus naquela época, não lestes a pedra que foi rejeitada, não se tornou a pedra da esquina, e quem rejeitou? Os construtores. Entendem o que eu quero dizer? Se vocês forem espirituais, vocês vão compreender. Porque a razão está no fato que eles pensavam, não precisamos dele. O que vamos fazer com ele? O que vamos fazer com falar em línguas? O que vamos fazer com os interpretadores? Por que precisamos dos profetas do Antigo Testamento? Que temos que reconhecer a ordem divina? Já entendemos tudo. Vejam, eles não precisavam de nada, nem dos profetas, nem dos apóstolos. Eles adotaram o sistema humano e o colocaram no lugar do Espírito Santo. Ora, aqueles que eram eleitos tiveram seus nomes escritos no livro do Cordeiro antes da fundação do mundo. Eles não podem seguir com coisas e decisões humanas, o que o pai ou a mãe ou outros façam, isso, eles não se mantêm nisso, não. E também, alguns não dizem em voz alta, mas suas ações testemunham isso, ou seja, por meio dos seus atos. Mas o Espírito Santo, ele prova que ele está entre os seus, que ele fala em línguas, cura os enfermos, ressuscita os mortos, que tudo acontece como no início. Vejam, o que está dentro de uma pessoa, disso é que se trata. O senhor Argan Bright, ele me viu em algum lugar e fez um breve comentário, e eu observei algo. Bem, reconheçam, o Espírito Santo, as grandes obras, e pensa, não precisamos mais disso, o Espírito Santo não precisa mais agir. E as pessoas podem se levantar e fazer um discurso tão bonito, de acordo com o entendimento, e como diz a Escritura, os dois estarão tão próximos um do outro, que se fosse possível, até os eleitos seriam enganados ou seduzidos. Vejam, apresentar de forma tão simples, tão suave, bem assim trabalhado, que as pessoas são enganadas. Vejam, eles fazem isso assim, sim. De tal maneira, eles usam a palavra, o evangelho, passagens bíblicas, que se fosse possível, até mesmo os eleitos seriam seduzidos. É assim que eles apresentam. Nós vemos isso. Mas naquela época, pensavam mal de José e se livraram dele, e ele foi levado para o Egito. Vejam, eu poderia passar horas, poderíamos passar anos falando sobre esse tema dia e noite. E ainda assim contaríamos pérolas preciosas, coisas espirituais. E a mente espiritual as vê, e então olhamos para o Egito. E a perseguição se levantou, e a perseguição precisava se levantar para que o clamor se tornasse grande. Vejam, e como diz Ezequiel, Deus sempre faz com que uma roda se encaixe na outra. Sim, que simplesmente aconteça assim. José na prisão, sua barba cresceu, rejeitado por seus irmãos, tendo passado por toda aquela tribulação, mas bem de repente Deus começou a agir. Então se viu a roda no meio das rodas, e Deus se preparou para fazer algo, a saber, para realizar a saída, chamar o seu povo e trazê-lo de volta à terra da promessa, colocando-o no lugar onde pertence, onde ele pudesse abençoar novamente, estabelecer entre eles aquele que ele havia prometido colocar. Mas isso tinha que ser na terra deles. Pense nisso. Eles precisavam sair da terra em que estavam e então chegar à terra da promessa antes que o Messias prometido pudesse vir. E a congregação precisa fazer o mesmo, sair do Egito espiritual de tudo e entrar na terra da promessa antes que o Messias possa se revelar diante de vocês. Vejam, a vida do Messias se revela para preparar uma congregação, assim como uma mulher se casa com um homem. Se os dois não estiverem de acordo, o que acontecerá? Conflito contínuo. Mas quando o homem e a mulher estão de acordo, vejam, quando a noiva e o noivo são um só e estão em perfeita harmonia, vejam, como um só coração e uma só alma, pois se tornarão uma só carne. Se a congregação puder alcançar essa harmonia com Deus até que a manifestação do poder e a revelação do noivo ocorram na noiva, pois eles serão um só. Oh, que maravilhoso, que grande lição. Agora, pense nisso. A mente espiritual compreende isso. Ela vê o tipo, a imagem e o comprimento. Como eu disse, poderíamos passar horas falando sobre isso para mostrar o que acontece. Por que esperamos todos esses anos? Por quê? Para quê? A Bíblia fala que a congregação fugirá para o deserto por um tempo, dois tempos e meio tempo. Mas por que tudo isso aconteceu assim agora? Porque a espera. Eu digo a vocês, a roda de Deus está dentro das outras rodas. E Deus levará homens e mulheres, Deus os levará a todos para onde pertencemos. Vejam, houve diversas coisas. Alguns dizem que Jesus veio em 1914. Outros dizem isso e aquilo. Mas eles tentam determinar a data e, ao fazer isso, acabaram estragando a coisa. Vejam, e como a Escritura poderia contradizer a si mesmo? Jesus disse, ninguém sabe o dia nem a hora. Vejam, vocês não devem considerar apenas uma passagem, mas todas as passagens. Se Deus está na causa, então Ele revelará como verdadeiro, como a cura divina. Se não fosse verdade, então não seria verdade. Então Deus não teria nada a ver com isso. Mas se é a verdade, então é a verdade. Vejam o que Deus disse, por exemplo, se entre vós houver alguém espiritual, um profeta, a ele eu falo, e se acontecer o que ele disser, então ouvi. Se não acontecer, então não deis ouvidos, pois Deus não pode estar errado. Deus é infinito, Deus é onisciente, Deus não pode estar errado. Se um ser humano fala e não acontece, então o homem falou suas próprias palavras. Mas se o homem falar as palavras de Deus, então as coisas têm que acontecer, pois a inspiração vem de Deus e tem que estar certo. Vejam, então também tem que ser dito. Assim foi dito no Antigo Testamento, se não estiver de acordo com a lei e os profetas, então não há luz neles. Uma profecia, tudo tem que estar sempre de acordo com a palavra de Deus. Caso contrário, está errado. Ora, nós constatamos que todas essas coisas aconteceram e as pessoas esperaram. E agora, todos os metodistas, luteranos, todos esperam. Eles tiveram grandes avivamentos em seu tempo, até agora. Avivamento pentecostal. Mas a grande saída ainda não aconteceu. Ainda não ocorreu. Deus disse a Abraão, permaneça na terra até que a maldade dos amorreus se cumpra. Deus esperou até que chegasse a hora, com paciência. Vejam, as pessoas tentaram descobrir quando seria. Este é o dia, é agora, é isso. Mas vocês não compreenderam que a medida da maldade dos amorreus ainda não estava cheia. Vejam, eles tiveram que permanecer tanto tempo, inclusive no Egito. Eles permaneceram 430 anos. Por quê? Porque antes eles rejeitaram o profeta e tiveram que ficar mais 30 anos antes que Deus os tirasse lá. Moisés ficou 40 anos no deserto antes de poder voltar para chamá-los para fora. Mais 40 anos se passaram. Vejam, eles rejeitaram a mensagem. Quanto tempo são 40 anos na escala de Deus? 1000 anos são como um dia para ele. Bem, vejam. Bom, está ficando tarde. Por quê? Deus é paciente, longânimo. Ele espera. Ele observa. Ele cuida. Os luteranos tiveram seu avivamento, depois se organizaram. Os metodistas tiveram seu avivamento, depois se organizaram. E John Smith, com a congregação batista, um grande avivamento foi organizado. Os pentecostais se levantaram com os dons e então se organizaram. E todos esperam até que o cálice da impiedade ou da maldade esteja cheio. Então virá a saída. E nós vemos a preparação. As próprias pessoas percebem que hora chegou. Tudo parece estar como sob uma maldição. E repetidamente se pega no manto babilônico que se encobre certas coisas com ele como uma maldição entre as pessoas. Quando as pessoas colocam suas próprias ideias naquilo que Deus disse. Não, não acrescentem nada, mas aceitem como um sim e um amém. Deixem como está. Naquela época, Acã pensou que poderia fazer algo por conta própria e escondê-la, cobrindo com o manto babilônico. Quantos Acãs existem no acampamento? Era uma coisa amaldiçoada, estava amaldiçoada e ainda hoje está amaldiçoada. Desde o concílio de Niceia, desde Roma, as coisas organizadas estão sob uma maldição. Agora, quando a maldade se completar, quando o tempo dos amorreus tiver chegado ao fim, quem é espiritual compreenderá. Eu sempre faço referência à compreensão espiritual. Vocês podem ver que a maldade também está presente nesta nação, está cheia. Organizaram, organizaram e organizaram de novo. E agora, todas as organizações estão se organizando juntas. Tudo, tudo está até o ponto, é o tempo para a saída da entrada na terra prometida. Não para outra terra, mas para a pátria e depois para o reino milenar, o milênio. É hora da saída. A maldade dessa nação também está cheia. Está cheia. Está tudo na sujeira. Você diz, irmão Branham, a nação está bem, nós temos orgulho dela. Sim, por favor. E você diz, você como cidadão desse país, você faz esse tipo de comentário? Não foi Elias como israelita que teve que lançar a maldição sobre Israel e dizer o que Deus lhe havia dito? A palavra do Senhor se cumpriu nele. O que mais eu poderia dizer de forma diferente? Eu tenho que agir com base na inspiração. Se for contrário à palavra, então deixem isso de lado. E eu peço a todos que provem que isso vai contra a palavra. Peguem Apocalipse 13, onde a nossa nação é mencionada na segunda parte. Eram 13 colônias com que começamos. O número 13, uma nação religiosa onde o pior acontece. Em nenhum lugar é tão corrompido quanto é aqui. Aqui tudo é feito. A imundice do mundo vem de Hollywood. A pior nação corrompida, pior do que todas as outras nações juntas, vem porque vocês vão descobrir um dia. Está sob a maldição. Vocês veem o engano, a cegueira entre o povo. Nós chegamos numa hora terrível. O fim está próximo, assim eu creio. Tudo está corrompido até o mais profundo. Em Apocalipse 13 é falar disso. O número 13 ergue-se como um cordeiro. Liberdade para a religião. E então recebeu o poder da besta e faz uma imagem da besta e fala com todo o poder como a besta falava antes dele. E não me digo que isso não foi profetizado. Aqui está, afinal. Apenas a medida precisa estar cheia. Vejam, tudo está de fato já em ação. Até mesmo o novo Papa que temos agora. E seu principal objetivo é, afinal, unir tudo, trazer de volta os irmãos perdidos. E para a razão, é fazer o que é certo. Mas, pelo Espírito de Deus, vemos que isso está em contradição com a palavra de Deus. Mas toda a congregação acabará entrando nessa federação. Saiam antes disso, senão vocês vão ter a marca da besta e nem sabereis. Saiam. Eu espero que a mente espiritual tenha compreendido isso. Eu estou certo que vocês compreenderam. Eu me pergunto se aqueles em todas as nações, para onde chegam as fitas gravadas, se eles também compreendem. Vejam, assim que a luz em si sobre isso está feito, com a mulher junto ao poço, ela compreendeu. Saiam disso. Saiam para fora, está amaldiçoado. Venham para fora. Mostre-me onde alguém se levantou, caiu e se levantou. Alguém caiu e se levantou novamente na religião organizada. Vejam, vocês podem ver que a coisa está errada. Bem, Era preciso esperar até que a medida da maldade estivesse cheia, somente então a saída pôde acontecer. E quando chegou a hora, houve uma saída para conduzir o povo a uma terra natural, a terra dos amorreus, dos jebuseus e assim por diante. Eles chamaram de sua terra, mas a maldade deles, a maldade dessas denominações, que se autodenominam denominações, chegou a tal ponto que também a maldade deles está cheia e a saída chegou. E Deus mostrará quem é quem. O sangue de Jesus Cristo será eficaz. A sua palavra e o seu espírito. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E eu virei e vos levarei para mim. Quando essa tenda do corpo for desmontada, temos uma morada construída por Deus. Ele nos preparou o lugar e diz: estarei lá onde eu estiver. O que Deus fez naquela época? Que preparativos Ele fez? Um momento, por favor. Depois olhem para os dias de hoje. Por favor, observem. Primeiro, se levantou um faraó que não conhecia José. Vejam, um faraó que não conhecia José. O que José representava? A parte espiritual para essa saída. Vejam, vejam, a mulher foi preservada então no deserto por 300 anos. Isso vem mais tarde. Mas vejam, aqui lá estava um faraó, um ditador que não conhecia liberdade religiosa. Ele quer unificá-la. Mas não deixe passar isso despercebido por vocês. O tempo viria e lá estava um faraó. As organizações viveram em abundância e são como um rebento selvagem que cresceu na árvore. Bem, e eles negam o poder de Deus, o poder do Espírito, e vivem em nome da comunidade cristã, tendo sido enxertadas nela. Mas agora vem o jardineiro e examina a planta, e todo ramo que não dá fruto será cortado. Vejam, é difícil dizer essas coisas, e a verdade fere, mas ela os ajuda se vocês aceitarem. Ó, que o povo de Deus reconheça isso e saia. Ele faz assim. Pensem nisso. Primeiro, um vaso precisa estar completamente quebrado antes que o oleiro possa refazê-lo. Vejam, e então o oleiro simplesmente o moldará de novo. Vejam, havia um faraó que não conhecia José. E esse foi o início do início. Esse foi o início do êxodo, da saída. E quando isso começou a tomar forma, era um poder político. Começou a se formar e Deus começou a prepará-la, a concentrar poder espiritual, pois ele havia feito a promessa a Abraão, Isaac e Jacó, e o tempo da libertação se aproximava, e Deus permitiu que surgisse um faraó que não conhecia José. Nasceu Ramsés, e depois que um terminou o seu mandato, o outro assumiu. E esse não conhecia as bênçãos de José. Ele não sabia o que significava o campo espiritual. Ele era apenas um gênio político. Vejam, todos os povos sob o poder militar. E eu digo que se alguém é espiritual, pode ver o que está acontecendo agora. Se as nações se prepararam assim para o caso, o que será então de nós agora? Vejam, e então temos o último presidente que tomou posse ele não prestou juramento na passagem sobre liberdade religiosa. Vejam, esse governador do Alabama, eu gostaria de ter podido falar com esse pregador e também com Martin Luther King e pessoas assim, pessoas que estão levando seu povo para uma armadilha mortal. Se essas pessoas fossem escravas, então eu iria lá e lutaria por elas. Elas não são escravos, são cidadãos do nosso país. São cidadãos. E quanto às escolas, vejam, vocês não sabem por que as coisas têm que ser assim. É poder político que se espalha por lá. Vocês precisam nascer de novo. Então vocês compreenderão as coisas corretamente. Eu vou interromper aqui, vejo que o tempo está passando rápido, então nos resta uma bela parte para essa tarde.